Senhor Presidente, se pudéssemos passar o ponto 4 para mais à frente na ordem de trabalhos, agradecia para o Senhor Deputado que irá fazer a discussão poder, entretanto, deslocar-se para a sala. Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Então, vamos então ao ponto 3. Apreciação e votação da ata número 57. Questiono-se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? Muito bem, podemos então proceder à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Então o ponto será adiado para a altura posterior da reunião. Passamos ao ponto 5. Deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia COM/2026/321, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao quadro jurídico para as sociedades no contexto do 28º Regime EU-INC. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Não sei se pretende ou não elaborar o parecer de escrutínio. Se
obrigado.
Sim.
Nós dispensamos a elaboração do relatório.
Obrigado. Muito bem, então será dada essa informação à Comissão de Assuntos Europeus. Passamos ao ponto 6, deliberação sobre a emissão do projeto do relatório ao projeto de lei número 610 da Iniciativa Liberal. Cabe, portanto, isto é a comissão competente, é a 9ª Comissão, a Comissão de Saúde, portanto, caberia ao Grupo Parlamentar do LIVRE, uma vez que não está presente, iremos fazer esse pedido por e-mail. Portanto, passamos então ao ponto 7, definição da metodologia da apreciação na especialidade do projeto de resolução 515 do Chega, recomenda ao Governo a criação de carreira especial de agente único de transportes coletivos com estatuto próprio e valorização remuneratória adequada. Questiono os seus deputados, portanto, um prazo para estipular um prazo aqui para, portanto, a apresentação de propostas de alteração. Sr. Deputado Miguel Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em anteriores reuniões tínhamos definido que este projeto de resolução tramitaria na especialidade ao mesmo tempo que o projeto de lei 334 do PS, que é sobre a mesma matéria. Nós íamos sugerir, dado que já recebemos vários pareceres escritos sobre essa matéria, inclusive já fizemos audições, estamos apenas a aguardar a audição dos municípios, que se fixasse o prazo dia 29 de maio, portanto, desta sexta-feira a 8, para podermos receber, entregar propostas de alteração, a fim de podermos votar na semana a seguir, portanto, na primeira semana de junho. Muito obrigado.
Portanto, 29 de maio às 18 horas, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu julgo que estes diplomas são aqueles que têm a ver com aquelas audições às câmaras municipais, que estão pendentes, que iam acontecer previsivelmente hoje, mas que alguns dos municípios não tinham disponibilidade e isso foi adiado. É só para alertar para algo não ser compatível, conseguimos a audição dos 4 municípios antes desta data. Era só para alertar para essa situação.
Sr. Deputado, o que eu aconselho é, se calhar, indicarmos ou pré-agendarmos, digamos, 29 de maio, entretanto, se realmente não for possível o agendamento da audição aos municípios, podemos, entretanto, prorrogar o prazo, se assim o entenderem. Portanto, fica, portanto, 29 de maio às 18 horas. Portanto. Sim, sob a condição, obviamente, de conseguirmos a audição aos municípios, em, digamos, em data anterior ao prazo para a apresentação das propostas de alteração.
Sr. Presidente, apenas para dizer que estamos prontos para discutir o ponto 4, quando o Sr. Presidente entender.
Muito obrigado. Muito bem, então passaremos já ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 849 do Partido Socialista, consagra o dia 10 de maio como dia...
Se puder ainda aguardar mais um bocadinho, uma vez que não tenho um deputado que vai...
Ah, muito bem. Então, muito bem. Então passemos ao ponto, continuaremos então, portanto, ponto 8. Definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 902 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que promova a disponibilização de meios eletrónicos de pagamento nas transações comerciais nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Questiono o Grupo Parlamentar do Chega se pretende ver a iniciativa ser discutida em... do PS, se pretende ver a iniciativa ser discutida em plenário ou em comissão.
Senhor Presidente, em comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Então fica em discussão. Ponto 9. Discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Presidente do Tribunal de Contas, doutora Filipa Urbano Calvão, no âmbito da proposta de lei número 72 do Governo. Este ponto e o ponto 10 têm um objeto conexo. Portanto, o ponto 10 é a discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar Livre para audição da Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo do Tribunal de Contas no âmbito da proposta de lei 72 do Governo. Alerto que este requerimento, tanto o requerimento Chega como o requerimento Livre, portanto, se referem a uma iniciativa que está a ser tramitada para a 13ª Comissão. E, portanto, neste sentido, questiono, o Grupo Parlamentar do Livre não está cá, mas questiono os seus deputados, efetivamente, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Chega, relativamente, portanto, há também, digamos, enfim, se não será mais apropriado e curial serem apresentados e votados nessa mesma comissão e não aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que são muito idênticos quanto ao objeto na questão, o ponto 9 e 10, e como é lógico, tomando esta comissão alguma decisão nessa matéria, eu faço aqui um aditamento que seja em conexão com a 13ª. E, portanto, não é que faça todo sentido, na minha opinião é obrigatório, uma vez que na redistribuição da proposta de lei ficou afeta à 13ª, apesar do Tribunal de Contas ser objeto desta comissão em termos de escrutínio. E é no âmbito do escrutínio, se eu acho que o requerimento do LIVRE, que é a audição aos sindicatos, fará sentido ser na especialidade, se a proposta se for aprovada logo em plenário, que vai à discussão, que seja na especialidade. Esta não tem a ver com a especialidade. Nós queremos ouvir o Tribunal de Contas pelas declarações que a Senhora Presidente do Tribunal fez de ruptura do modelo e do controle externo independente integrado nas funções públicas e denunciou uma série de alterações de factos que entende enfraquecer sensivelmente o mecanismo de fiscalização financeira e que esvazia a jurisdição financeira e coloca em causa a independência constitucional daquela instituição. E é nessa, com este preâmbulo, que eu acho que deve ser ouvido em conexão com as duas comissões, porque o Tribunal de Contas presta contas nesta comissão. E era a justificação que fazia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quando fala em conexão com as duas comissões, seria a 13ª e a 1ª? Não.
A 13ª e a 5ª.
Ah, ok. Portanto, na 5ª em conexão com a 13ª, é isso?
Certo.
Pois. Eu gostava de ouvir os senhores deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Pronto, eu compreendo aqui os argumentos do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, portanto, fazem aqui algum sentido, relativamente aqui aos dois requerimentos que estão em discussão. Também compreendo a pequena diferença que o Sr. Deputado suscita entre o requerimento do LIVRE e o requerimento do Chega. Portanto, o requerimento do LIVRE tem mais a ver com portanto, a aprovação na especialidade da proposta. É ligeiramente diferente do Chega, que eu julgo que tem a ver com as declarações da Sra. Presidente do Tribunal de Contas, portanto, no momento anterior. Mas, apesar desta pequena diferença, ambas têm uma coisa em comum, que está na própria ordem de trabalhos explícito, que ambas se referem à proposta de lei número 72. Portanto, e como sabemos, essa proposta de lei, como o Sr. Presidente também acabou por dizer, tramitará na 13ª Comissão, portanto, independentemente daquilo que foi a posição de cada partido sobre a comissão onde ela deveria ter lugar na especialidade. O que é certo é que houve uma decisão do par, portanto, para que fosse tramitada na 13ª, e eu acho que devíamos respeitar isso. Portanto, seria um pouco estranho termos uma iniciativa legislativa a decorrer numa comissão e estarmos aqui a fazer audições noutra comissão, embora esteja em conexão. Quer relativamente ao requerimento do Chega, quer relativamente ao requerimento do LIVRE, deixar bem claro que a posição do PSD é que nós somos favorável a que se ouçam estas duas entidades, a Sra. Presidente do Tribunal de Contas e a Associação Sindical também do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo do Tribunal de Contas. Portanto, não está em causa digamos, a nossa vontade ou não de ouvir, mas apenas o local ou a forma como isto deverá ser feito. E no nosso entendimento, portanto, isto deve ser feito, como ambas se referem à proposta de lei nº 72, deve ser feito tal como ela irá tramitar na especialidade, que será, em primeiro lugar, na 13ª, em conexão com a COFAP, eventualmente com a primeira também, se assim o entender, mas falo por aquilo que nos interessa. Pronto, acho que era importante também ouvir a opinião dos demais partidos para também tomarmos aqui uma posição consensual, mas acho que seria a forma mais correta de tratarmos isto, também por respeito pelaquela que foi a decisão do PAR, de tramitação desta iniciativa do Governo. Uma vez que os requerimentos foram apresentados nesta comissão, pronto, porventura poderíamos colocar isto em suspenso, aliás, por uma semana, para que dessemos oportunidade para os dois grupos parlamentares poderem apresentar estas iniciativas na 13ª e depois aí a 13ª convidar a 5ª Comissão a também participar, no pressuposto que elas serão aprovadas. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, no nosso entendimento, a proposta de lei deveria estar a tramitar nesta comissão. Mas não foi esse o entendimento do PAR. O entendimento do PAR foi que deveria tramitar na 13ª. E, sendo assim, é completamente extemporâneo e fora das nossas competências estarmos a apreciar, enfim, manifestamente uma proposta de lei numa comissão diferente daquela na qual a iniciativa está a ser discutida. Portanto, do nosso ponto de vista, estes requerimentos não fazem sentido, não porque não faça sentido ouvir estas entidades, que faz, e até poderia fazer sentido ouvi-las antes do debate de hoje, que será hoje à tarde no plenário, convém recordar, mas não nesta comissão, na 13ª, por decisão do PAR. Portanto, acho que a proposta do Sr. Deputado Alberto Fonseca é diplomática, de adiarmos para ver se o Chega apresenta na 13ª, e se o fizer teremos todo o gosto, com certeza, em que seja uma audição conjunta. Não sei se for um entendimento. Se não for um entendimento, naturalmente, do nosso ponto de vista, não faz sentido aprovarmos nesta comissão estes requerimentos, que, se forem dirigidos na 13ª Comissão, merecerão um voto favorável, mas nesta comissão, não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu antes só queria saber se eventualmente foi apresentado algum requerimento do Grupo Parlamentar do Chega na 13ª. Não. Sr. Deputado, tem a palavra.
Não me choca nada, porque o propósito era esse, era oferir as declarações da senhora Presidente do Tribunal de Contas, mas claramente que sei, por isso é que fiz o requerimento oral, de editar a conexão. Mas também sou sensível ao argumento de que veremos e articularemos com a 13ª no sentido de eles também darem esse pontapé de saída, e a questão aqui é o pontapé de saída. E acho que se deverá, sendo ouvido lá, essa conexão ser feita connosco, porque, como disse o Sr. Deputado Miguel Matos, o meu entendimento também é o mesmo. Isto deveria ter sido tramitado aqui e não noutra comissão, mas foi a decisão do PAR, é a decisão do PAR que respeitamos, e dessa forma solicito então o adiamento do ponto até vermos o que a 13ª comissão fará nesse sentido, e é a minha posição.
Muito bem. Já agora, uma vez que chegou a senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre e é requerente, estamos a fazer a discussão conjunta do ponto 9 e do ponto 10, portanto há aqui um entendimento, penso eu, por parte dos três grupos parlamentares, PSD, Chega e PS, de adiarem os pontos até definição realmente parte da 13ª Comissão dos requerimentos a apresentar, portanto, naquela mesma comissão sobre esta matéria. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Da nossa parte, não nos opomos a que sejam adiados os pontos.
Está dito. Muito bem. Obrigada. Então, procedemos ao adiamento dos pontos 9 e 10. Posso considerar que o adiamento é feito por consenso. Muito bem. Então, consideramos por consenso os pontos 9 e o ponto 10. Passemos então ao ponto 11, definição da metodologia da discussão do projeto de resolução 956 do Chega. Recomenda ao Governo que se oponha resolutamente à criação de um euro digital a qualquer iniciativa europeia no sentido da supressão do numerário nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, questiono se pretendem ver a iniciativa a ser discutida em plenário ou comissão. Estamos no ponto 11, Sr. Deputado.
Comissão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 12. Fixação da redação final da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar o estatuto dos benefícios.
No ponto 8, o PS também optou por comissão. Sim. É que a matéria conexa faz sentido serem os dois.
Ah, muito bem. Muito bem, Sr. Deputado. Eu vou repetir, portanto, estamos no ponto 12. Fixação da redação final da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime de mecenato e alterar o estatuto dos benefícios fiscais. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não. Questiono os senhores deputados se podemos dar como consensualizada a fixação da redação final da proposta de lei 56 do Governo. Sim. Muito bem. Então, encontra-se consensualizada a fixação da redação final da proposta de lei número 56 do Governo. Ponto 13. Fixação da redação final do projeto de resolução 803 da IEL por uma resposta à inflação e ao aumento do preço dos custos dos combustíveis. Questiono se algum dos seus deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, agradecendo os serviços, os bons ofícios da DAPLEN, nós gostávamos de repor o inciso desde logo, antes de assegurando uma descida do imposto. Ou seja, para se ler, reduz o ISP, desde logo assegurando uma descida do imposto correspondente à descida da taxa do IVA de 23% para 13%. Isto é repor a redação da proposta original do Partido Socialista. No ponto número 1.
Deputado, pedia que repetisse, por favor.
No ponto número 1, repor o inciso que já estava na proposta de alteração do PS aprovada, desde logo. Portanto, lendo-se, desde logo assegurando uma descida do imposto correspondente à descida da taxa do IVA de 23% para 13%. O desde logo estava na nossa proposta original do ponto 1 e que solicitamos que seja mantido. Muito obrigado.
Antes do assegurando, é colocando desde logo, só isso. Muito bem, que era o que estava na proposta inicial. Tudo o resto se mantém. Questiono os senhores deputados se concordam. Muito bem. Então, com esta alteração, podermos dar como consensualizada a fixação da redação final da proposta do projeto de resolução 803 da Iniciativa Liberal. Ponto 14. Outros assuntos.
Senhor Presidente, se quer agora retomamos o 4.
Ah, peço desculpa, sim. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Discussão do projeto de resolução 803 do PS consagra o dia 10 de maio como Dia Nacional do Seguro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita para fazer a apresentação do projeto de resolução. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Muito rapidamente, trata-se de um projeto de resolução para consagrar o dia 10 de maio como Dia Nacional do Seguro. Esta é uma reivindicação, uma proposta que recebemos também de entidades que representam este setor. É algo que tem vindo a trabalhar e que sabemos que junta não só entidades representativas do setor, como clubes dedicados à história dos seguros em Portugal. Também sabemos que tem tido articulação com a ASF, que vê com bons olhos a iniciativa. Mas aquilo que está em causa fundamentalmente é o facto de os seguros serem, o seguro, esta figura, ser há muitos séculos uma realidade de uma enorme relevância de diferentes pontos de vista, e que tem tido uma importância crescente para a promoção da estabilidade social e económica, para evitar disrupções, e que, no fundo, mais do que meros produtos financeiros ou conjunto de atividades ligadas à comercialização destes produtos, na verdade trata-se de uma forma social muito enraizada e que está inscrita num processo muito lento de transição das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Ou seja, aquilo que eram uma exposição quase aleatória a perigos não quantificados, não contabilizados, sem mecanismos de proteção, gradualmente nas nossas sociedades foi ganhando um caráter organizado de previsibilidade, de quantificar riscos, de os gerir e de permitir a pessoas, a empresas, a entidades, de alguma forma terem mecanismos de segurança para lidar com riscos identificados e devidamente contabilizados e ponderados. Em Portugal, há documentos históricos que apontam para uma história secular dos seguros, mas evidentemente que é a partir do século XVIII e sobretudo do século XIX que ganhou um caráter mais institucionalizado, mais disseminado e mais geral. E, aliás, paralelo, não só no que diz respeito aos seguros de tipo privado, mas também a mecanismos, por exemplo, como os da proteção social no âmbito de mutualidades ou como os sistemas públicos de segurança social. Todos estes passos, de alguma forma, fazem parte desta transição para sociedades que são capazes de gerir inseguranças e incertezas, transformando-as em riscos calculados e coletivamente geridos, mesmo quando são produtos de adesão individual, como é o caso tipicamente dos seguros. Não está aqui em causa, como digo, apenas o setor dos seguros ou a atividade comercial que lhe está subjacente ou a atividade que os gere e torna torna projetos empresariais rentáveis. Não está em causa se são públicos, privados, mútuos ou de outro tipo. O certo é que nas nossas sociedades é uma atividade altamente regulada, altamente parametrizada, com uma enorme importância e que, aliás, nós verificamos que ainda hoje, perante novos riscos, perante catástrofes naturais, perante questões climáticas, perante questões sísmicas, perante riscos financeiros globais cada vez mais complexos, produtos financeiros de enorme complexidade, as questões da importância do seguro têm vindo a ganhar cada vez mais relevância e o facto de haver um dia que, de alguma forma, está dedicado a este setor e a esta atividade e que é sempre um dia importante para promover reflexão, para dar visibilidade, para aumentar consciência e informação, é algo que o setor veria com bons olhos e que, do nosso ponto de vista, seria um contributo modesto que podíamos dar para o reconhecimento, valorização e maior conhecimento social também sobre as questões dos seguros. A proposta que fazemos, e como digo, recebemos também de entidades que representam o setor, é de ser o dia 10 de maio, porque é esse o dia que é comumente aceito como o marco em 1296, em que é conhecida a primeira Carta Régia referente à Bolsa de Mercadores, portanto, nesse caso, para servir de mecanismo segurador de uma atividade económica altamente, muito importante, mas altamente arriscada na altura, que era a navegação. É esta, no fundo, a proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Está aberta à discussão. Questão de alguns dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria começar por dizer que nós acompanhamos quer a apresentação que o Sr. Deputado Miguel Cabrita aqui fez, quer a exposição de motivos que o Partido Socialista faz neste projeto de resolução. Efetivamente, os seguros e o setor segurador são muito importantes na sociedade e na economia portuguesa. Se alguém tivesse dúvidas disso, os recentes acontecimentos no início deste ano são a prova evidente de que, de facto, este é um setor que é muitíssimo importante para a nossa sociedade. É um setor que representa, em termos de atividade, no último ano de 2025, 16 mil milhões de euros, que é um crescimento superior a 10% face ao ano anterior. E também as carteiras de investimento das empresas de seguros já representam mais de 50 mil milhões de euros, portanto, tem uma importância muito relevante enquanto investidores institucionais de longo prazo para a economia portuguesa. No entanto, se por um lado a proliferação de dias nacionais e datas comemorativas diluem o significado de cada uma, portanto, entendemos, por um lado, isso deve ser objeto de ponderação, por outro, e principalmente, e o nosso grande foco é aqui, entendemos que a valorização do setor segurador é mais eficazmente prosseguida através de políticas estruturais continuadas de promoção de literacia financeira e securitária, como, aliás, aquela audição que tivemos no ponto número 2 nessa reunião, na audição do futuro vogal, esperamos nós, da CMVM, também foi muito nesse sentido. E, nesse sentido, o Plano Nacional de Formação Financeira assume-se como principal instrumento da política pública nesta matéria. Nós entendemos que a valorização dos seguros e do setor segurador devem ser integrados numa estratégia mais ampla, literacia financeira e de proteção ao consumidor, e recordo também já temos um dia próprio dos direitos dos consumidores, que é o Dia Mundial, que é no dia 15 de março, Portanto, seria aqui mais um dia a acrescentar nesta proliferação de datas comemorativas. E entendemos que nesta estratégia mais ampla, que seria mais eficaz do que a institucionalização de uma data específica para comemorar. Portanto, em jeito de conclusão, nós não somos contra esta proposta do Partido Socialista, entendemos que ela é meritória, apenas entendemos como será a forma mais eficaz de valorizar o setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sra. Deputada Patrícia Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega secunda as intervenções, quer do PS, quer do PSD. Vamos acompanhar a iniciativa do PS. Dar apenas nota, que penso que não foi ainda mencionado, que entrou na anterior legislatura uma petição na Assembleia da República, no sentido também de decretar o dia 10 de maio como o Dia Nacional do Seguro, e o dia 10 de maio, como disse muito bem o Sr. Deputado Miguel Cabrita, porque é a data da promulgação da Bolsa de Mercadores por parte de Dom Dinis, e, portanto, adotou-se e é consensual adotar-se o dia 10 de maio como o Dia Nacional do Seguro. Essa petição, entretanto, com a dissolução da Assembleia da República, acabou por não ter seguimento, ficou suspensa. Este ano celebraram-se os 733 anos da criação dos seguros em Portugal e, portanto, parece-nos fazer todo o sentido que também a Assembleia da República possa assinalar e possa dar continuidade a esta iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. E assim devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita para encerrar a discussão. Peço desculpa, Patrícia Almeida, tem toda a razão. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, gostaria apenas de rever-me nas várias considerações que foram feitas e, naturalmente, que um dia do Nacional, do que fosse, mas neste caso o seguro, estaria sempre longe de esgotar as iniciativas de política pública mais simbólicas ou mais materiais ou mais formativas que devamos desenvolver. O que nos parece é que não são coisas incompatíveis. E eu sou muito sensível ao argumento da proliferação de dias nacionais, internacionais, disto, daquilo. Portanto, acho que estamos todos bem conscientes dessa enorme proliferação, mas isto também cria aqui um efeito perverso, que é um pequeno efeito de chegada, e por vezes há realidades, setores, ou atividades, ou questões de outro tipo, que porventura mereceriam essa distinção também, e que aliás a reclamam para si. E eu acho que aqui é a questão mais relevante. Eu não tinha referido a questão da petição, mas além do mais, as entidades que se movimentam neste setor têm batalhado por isto, ou seja, entendem que é importante para eles próprios e que é importante para este setor de atividade terem um dia, que até para o próprio setor, seja de alguma forma um dia de confluência, de reflexão, sem prejuízo de todas as entidades de natureza regulatória, de supervisão, de formação, de campanhas, nada disso é colocado em causa. Quando estas iniciativas partem dos próprios setores, nós temos alguma, como é que posso dizer, entendemos que devemos ouvir também os diferentes stakeholders e os diferentes parceiros nas várias áreas, e esta é uma questão que tem vindo a ser levantada há algum tempo e que nos parece, até pela importância acrescida, ou melhor, não é importância acrescida, mas é acrescida a consciência da empresa dos seguros com eventos recentes, mas que se calhar é uma boa ocasião para justamente nós também valorizarmos, do ponto de vista aqui mais simbólico do que político, a questão dos seguros e da sua relevância na nossa vida, não só económica, mas social, coletiva. E daí a iniciativa. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, informo que o projeto de resolução discutido será remetido ao plenário para as devidas votações regimentais nos termos do artigo 128, número 4. Muito bem. Passamos então ao ponto 14, outros assuntos, sobre a apreciação da decisão de recursos próprios da União Europeia. Portanto, a proposta de decisão do Conselho relativa aos sistemas de recursos próprios, sinalizada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para a qual já foi elaborado e aprovado um parecer, portanto, pela COFAP, e um outro parecer também pela Comissão de Assuntos Europeus, para a qual o Sr. Deputado pediu a ponderação para agendamento do assunto em plenário. Em rigor, é nosso entendimento, portanto, que a Comissão não pode fazer esse tipo de agendamentos. E qualquer agendamento de assuntos em plenário, portanto, deve ser feito pelos grupos parlamentares em sede de conferência de líderes, pelo que realmente, Sr. Deputado,
não sei se haverá possibilidade depois do secretário do Grupo Parlamentar do PS fazer esse agendamento. A Comissão de Assuntos Europeus poderá fazê-lo ao submeter o seu parecer em plenário nos termos do número 4 do artigo 2º da Lei de Acompanhamento de Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. No entanto, o parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria, que foi elaborado pelo seu deputado Nuno Fazenda, salvo erro, portanto, não pede esse reencaminhamento, apenas solicitando ao Governo o envio de informação. Em paralelo, de maneira a escrutinar o tema, o seu deputado terá sempre a possibilidade de fazer perguntas ao Governo, questionar a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus ou questionar o seu Ministro das Finanças em sede de audição regimental ou apresentar um projeto de resolução sobre matéria cuja metodologia de apreciação seja remetida para plenário. Sr. Deputado, é este o entendimento que houve por parte dos serviços? Sr. Deputado, portanto, fazer algum esclarecimento?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para questionar, na medida em que tanto o artigo 2º como também o artigo 3º dessa mesma lei referida, 43/2006, refere explicitamente o agendamento para plenário e, portanto, sem prejuízo de se poder, enfim, não é tanto sobre o assunto em causa, embora o assunto em causa seja bastante importante, mas de facto acho que é importante que a Comissão possa entender que tem sim o dever, nos termos da lei, de, tendo tomado uma decisão que a Comissão de Assuntos Europeus concordou com o parecer desta Comissão, de que é uma matéria de competência legislativa reservada ou de que fere os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que nos termos da lei ela deve ser discutida em plenário. E, portanto, não é um grupo parlamentar que tem que gastar um agendamento seu para fazer cumprir a lei. É um parecer que saiu desta Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus concordou e, portanto, decorre explicitamente da lei que isso é agendado para plenário. Não percebo, sinceramente, qual é que é a interpretação diversa. Se o sentido do parecer dos serviços é diverso, solicito que possam enviar por escrito esse mesmo parecer. Mas parece-nos claro uma coisa: não pode ser delegado nos grupos parlamentares a responsabilidade de fazer cumprir a lei de um parecer que foi aprovado por esta Comissão. É uma responsabilidade desta Comissão e da Comissão de Assuntos Europeus fazerem valer a lei nos termos em que está em vigor. Muito obrigado.
Sr. Deputado, segundo o que eu vejo aqui, portanto, o parecer é preparado pela Comissão de Assuntos Europeus após emissão do parecer obrigatório pelas comissões parlamentares competentes em razão de matéria, nomeadamente a questão da COFAP. Agora, o parecer é submetido a plenário para efeito de discussão e votação sobre a forma de projeto de resolução, ou seja, caberá à Comissão de Assuntos Europeus e não à COFAP. Mas a informação que temos aqui, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Almeida tinha pedido a palavra. Ah, para outro assunto, muito bem. Eu só vou acabar de recalhar os temas, Sra. Deputada.
Sobre este assunto, nós estamos a falar concretamente sobre os recursos próprios, certo? É do entendimento, então, do senhor Presidente, porque eu perdi-me a meio. Foi pedido parecer a quem sobre esta questão dos recursos próprios?
Não,
porque, efetivamente, não. O parecer da Comissão de Assuntos Europeus, que tenho à minha frente, põe em causa os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. E, entretanto, perdi-me quanto à questão do projeto de resolução. É assim, se põe em causa, a Comissão de Assuntos Europeus não pode fazer um projeto de resolução sobre um parecer que põe em causa os dois princípios que estamos a escrutinar.
A questão aqui é que é nosso entendimento, segundo o que consta, é que, portanto, caberá à Comissão de Assuntos Europeus depois o agendamento para plenário. Ou seja, será a iniciativa da Comissão de Assuntos Europeus e não da COFAP. Quando é conformidade?
Deve ser acionada no mecanismo de escrutínio e deve ser remetida às instituições europeias.
Não. Portanto, o entendimento é que caberá à Comissão de Assuntos Europeus e não à COFAP. Sobre a lei das grandes opções, sem prejuízo de ter de ser a Conferência de Líderes a fazer os agendamentos em plenário, questiono os senhores deputados se podemos avançar já com os pedidos às demais comissões parlamentares para emitirem os parceiros setoriais. Portanto, penso que ganhámos aqui algum tempo
Portanto, isto é feito nos termos do número 1 do artigo 206 do Regimento. Ainda quero falar-vos sobre as vicissitudes do projeto de resolução 85 do PSD. 83, peço desculpa, do PSD. Portanto, recomenda no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034 a manutenção e o reforço das dotações da política de coesão e da política agrícola comum, bem como a salvaguarda de um tratamento específico e reforçado para as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Portanto, este projeto de resolução estava com a COFAP, mas, entretanto, a 6ª Comissão solicitou ao PAR, portanto, que solicitasse à 1ª Comissão um parecer sobre a matéria de competências neste sentido, tendo o PAR agido nesta conformidade para se aferir de uma solução fundamentada para este conflito positivo de competências, ainda se estando a aguardar, portanto, o parecer da 1ª Comissão. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, foi hoje distribuído para a emissão de parecer na 1ª Comissão, cabe ao LIVRE fazer exatamente o parecer sobre esse conflito que existe em relação ao quadro financeiro plurianual, ser da competência ou da 5ª ou da 6ª Comissão, todos os assuntos que lhe estejam conexos e que lhe digam respeito. Reforçar, Sr. Presidente, que mesmo ao nível do Parlamento Europeu, o quadro financeiro plurianual está a ser discutido na Comissão de Orçamentos, não está a ser discutido na Comissão que tem a competência da economia. E, portanto, eu rogava também aos bons préstimos do Sr. Presidente para fazer valer a opinião da COFAP nesse sentido, tendo em conta, inclusive, é que estamos a organizar uma conferência que acho que vai ser prestigiante para toda a Assembleia da República e não apenas para uma ou outra comissão. Agora, parece-me que, e não querendo colocar nenhum conflito em cima da mesa, mas que a 6ª Comissão tem aqui, e não é só com a 5ª Comissão, com outras também, está sempre a tentar, de alguma forma, entrar em assuntos já depois deles estarem a ser discutidos nas comissões respectivas. E, nesse sentido, pediria, não sei qual será o parecer da primeira Comissão, mas pedia-lhe também os seus bons ofícios para que, e mediante aquilo que tem sido a discussão sobre esse tema, e, aliás, foi aqui também que ouvimos os relatores do quadro financeiro plurianual, e é aqui que tem estado a ser discutido, para que possa também, de alguma forma, interferir diplomaticamente, não seria preciso, mas pelos vistos vai ser, e que se mantenha nesta comissão a discussão, tendo em conta que estamos a falar de orçamento da Comissão Europeia. Muito obrigada.
Sim. Relativamente à questão da redistribuição, nós já fizemos ofício na altura, ou seja, em que foi solicitada a redistribuição, nós opusemos, ou seja, nós não demos anuência a redistribuição fosse feita, portanto, à 6ª Comissão, mas de qualquer das formas nós iremos realizar ou elaborar um ofício para reforçar a nossa posição sobre essa matéria, até com justificações reforçadas. Portanto, só para informar que também baixaram, portanto, à Comissão vários projetos de resolução, portanto, 881, 882, 951, 953, portanto, todos relativos aos complementos salariais, portanto, atualização e revisão do regime remuneratório da GNR, PSP e restantes forças de segurança, portanto, tratando a COFAP de carreiras gerais da administração pública e não das especiais, como sucede com as forças de segurança. Portanto, questiono os seus deputados se realmente não será de redistribuir estes projetos de resolução à 1ª Comissão, que é a comissão que trata, digamos, das forças de segurança, portanto, e seguindo um precedente que está já instituído. Muito bem, então tenho a anuência para, então, propor a redistribuição destes projetos de resolução. Outras matérias que os senhores deputados queiram ver tratadas? Não há? Muito bem, então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado, senhores deputados. Peço aos senhores coordenadores para ficarem, para iniciarmos então a nossa reunião de mesa e coordenadores.